Deus abençoe sua vida, amém? Deus já está falando conosco. Vocês gostaram do exercício aqui do teatro, gente? Falei, esse eu sei. Falei, Jesus, essa daí quem é agora? Fiquei confundido. Dorcas me confundiu aqui na ponta. Mas louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Jéssica, Meire. Obrigada pelo convite. Para nós é sempre uma alegria estar aqui com vocês. É uma igreja que, apesar da distância e a gente não vir muito, é uma igreja que sempre nos acolhe, nos recebe com muito carinho. Então, eu queria que, nesse momento, a gente pudesse curvar nossas cabeças, fazer uma oração para que o Senhor acalme o nosso coração, aquiete a nossa alma, para que a gente possa estar tranquilos para ouvir a ministração da palavra dEle. Amém? Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós somos gratos pela Tua presença nas nossas vidas. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa liberdade que o Senhor nos concede. Muito obrigada pela Tua palavra, pelos Teus princípios. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Fica à vontade, Senhor. Fala conosco, nos toca, nos visita. Cumpre tudo aquilo que está proposto no Teu coração para essa noite. É o que nós Te pedimos, Paizinho, em nome do Teu Filho Jesus, Deus. Amém. Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu vou ler do verso 39 até o verso 56. É um trecho pequeno. A leitura é bem dinâmica, então não parece que é tanta coisa assim, não. Todo mundo encontrou? Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39. Eu vou ler na versão da Nova Almeida, mas se você tiver com alguma outra versão, fique em paz, tá, irmã? Tudo palavra de Deus. Diz assim: naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que se me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. E então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que com o coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Louvado seja Deus pela sua palavra. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho muito rico. E esse capítulo 1, ele vai relatando para a gente o cenário, né, do nascimento de dois milagres, né, o cumprimento da vontade do Senhor na vida de duas mulheres e que desdobrou no tempo do cumprimento da vontade do Senhor. Aqui no capítulo 1, bem lá no iniciozinho, a gente vai ver como é que Deus visita Isabel e Zacarias, e também como Deus visita Maria, uma gerando aquele que prepararia o caminho do Senhor e a outra gerando o nosso Senhor. Ambos gerados através de uma intervenção sobrenatural do poder de Deus. Claro que cada um guardados as devidas proporções, cada um dentro do seu propósito de Deus. Porque como nós estamos nesse culto, né, refletindo a respeito da vontade de Deus, Deus ele tem uma vontade, amém? Deus ele tem um propósito para as nossas vidas. E quando esse propósito se cumpre, quando essa vontade é manifesta, o nome do Senhor, ele é glorificado. E aqui nesse capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a gente se depara com duas mulheres vivendo dois milagres, mas que estavam interligados no cumprimento de um propósito. E qual era esse propósito? Era o tempo do cumprimento da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem o seu tempo, ela tem o seu cenário e ela está alinhada com um propósito muito além daquilo que nos é possível muitas vezes compreender ou quem sabe imaginar ou até mesmo mensurar. E aí, pensando nessas questões do propósito, da vontade de Deus, conversando aqui com esse texto, eu queria compartilhar com vocês, pelo menos, três objetivos da parte de Deus quando o Senhor manifesta a sua vontade. Três objetivos da vontade de Deus quando Ele cumpre, quando Ele traz à existência o propósito do seu coração. E eu vou usar como base, né, trazendo esse cenário do nascimento de João Batista e do nascimento de Jesus. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela não passa por aquilo que é natural. A vontade de Deus, ela vem daquilo que é sobrenatural, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Então, eu vou usar esse cenário para conversar com vocês e fazer alguns destaques, ok? Vamos comigo? Vamos comigo, gente? Não deixa sozinha, não. Tá? Eu falo com as pessoas, tá, gente? Eu falo com vocês, só vem comigo. Primeiro objetivo que eu quero destacar com vocês com relação ao propósito, à vontade de Deus, é que esse propósito, essa vontade, quando ela se manifesta, o principal e o objetivo primordial é glorificar o nome dele. Quando Deus manifesta a sua vontade, quando Deus cumpre o seu propósito, ele tem como objetivo primeiro glorificar o seu nome. Se você quer viver a vontade de Deus, se você deseja que os propósitos do Senhor se cumpram na sua vida, saiba que em primeiro lugar não tem nada a ver com você especificamente. Tem a ver com um propósito muito maior do que você, estabelecer a vontade dele, porque quando a vontade do Senhor, ela se manifesta, o nome dele é glorificado. Por quê? Porque quando Deus cumpre o seu propósito, Deus revela o seu poder. Quando Deus cumpre o seu propósito, Deus, ele revela o seu poder. E sempre que eu penso nessa história de Isabel, de Maria, eu fico pensando, né, no testemunho público desse casal. Porque Isabel e Zacarias, ambos, né, os dois, eles eram descendentes da tribo de Arão, ou seja, eles eram de descendência sacerdotal. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, logo ali no início, Lucas vem dando testemunho de quem era esse casal. Um casal que tinha, né, uma fidelidade a Deus, que era conhecida da sua comunidade, porque não é Zacarias e Isabel falando a respeito deles, é o que o povo falava a respeito deles. E o povo é pronto para falar mal, né, gente? O povo é pronto para falar mal, mas de Isabel e Zacarias o povo falava muito bem. O testemunho desse casal, a fidelidade desse casal, e não é só porque ele era sacerdote, não, porque a gente também conhece na palavra de Deus, mas ali no Antigo Testamento, quando Jesus vem, né, ele vai falando assim de vários sacerdotes daquele tempo que não tinham um testemunho público. Mas esse casal aqui, eles tinham um testemunho público de fidelidade a Deus. E o fato deles serem fiéis a Deus não os impediu de passar por tempos de dificuldade. O fato deles seguirem, né, em compromisso com Deus e com a sua palavra não impediu que a dificuldade, que a adversidade, que a vergonha batesse na porta dessa família. E aí a gente fica pensando que o fato deles enfrentarem tamanho constrangimento, porque você carregar um fardo de uma infertilidade naquele tempo era como se você estivesse carregando a não bênção de Deus sobre a sua vida. Porque Deus havia prometido fertilidade ao seu povo. Então, quando alguém do povo enfrentava alguma situação desse porte, na linguagem do povo, aquela família era uma família desprovida da bênção do Senhor. E aí a gente começa, né, a achar um pouco estranha essa conversa, porque assim, se ele era um sacerdote, se ele tinha um testemunho público de fidelidade, por que motivo que Deus havia fechado a madre dessa moça? Por que motivo Deus havia, né, provido esse casal de ter os seus próprios filhos. E isso não quer dizer ausência da presença de Deus, porque Deus conhecia os sonhos de Isabel. Deus conhecia os sonhos do coração de Maria. Mas a vontade de Deus, ela tem o seu tempo. A vontade de Deus, ela está ligada a um propósito muito maior. Isabel, ela queria ser mãe, mas isso não aconteceu dentro do tempo planejado por ela. Quantas vezes você tem aí, né, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, só que isso não acontece dentro do seu tempo. Dentro do tempo que você chama de um tempo favorável na sua vida. Porque muitas vezes o nosso coração, ele vai desalinhar do tempo do propósito de Deus. Deus tinha o propósito de fazer Isabel e Zacarias serem pais? Você conhece a história, gente. Tinha ou não tinha? João Batista nasceu ou não nasceu, gente? Só que nasceu dentro do tempo planejado por eles? Deus conhecia o desejo daquela família. Deus conhecia o clamor daquele homem, daquela mulher. Mas acima do clamor daquele homem e daquela mulher existia um tempo propício para a revelação, para o cumprimento da vontade de Deus. E o cumprimento da vontade de Deus está ligado ao projeto de Deus. Deus tinha como objetivo dar um filho àquela família. Mas Deus também tinha no seu projeto trazer à existência aquele que prepararia o caminho do Senhor. E isso não poderia vir antes do tempo estabelecido por Deus. E Maria também, como toda jovem do seu tempo, ela planejava se casar. Maria planejava ter os seus filhos, planejava ter a sua família, mas com certeza, não daquele jeito, não daquele momento. Duas mulheres vivendo uma intervenção sobrenatural do poder de Deus, mas duas mulheres vivendo um tempo totalmente fora dos padrões naturais. Duas mulheres vivendo o centro da vontade de Deus, mas totalmente fora daquilo que é natural, daquilo que é esperado, daquilo que é o comum. Os propósitos de Deus, nem sempre eles vão estar alinhados com o tempo da nossa vontade. Nem sempre a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, elas vão estar alinhados com o tempo da nossa vontade. E em Números, no capítulo 23, no verso 19, a palavra diz assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que possa mudar de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não se cumprirá? E aí em Isaías 55, versos 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que antes reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Toda vez que a palavra de Deus se cumpre, toda vez que uma promessa que o Senhor fez à sua vida se cumpre, o nome do Senhor, ele é glorificado. A palavra de Deus, a vontade de Deus, ela está relacionada diretamente a uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, porque o Senhor, ele escreveu um roteiro para a sua história. E é Ele quem se responsabiliza por toda a sua trajetória. E toda vez que a palavra dEle, a vontade dEle, o propósito dEle se cumprir na sua vida, o nome dEle será glorificado, porque a sua boca testemunhará da provisão, da fidelidade e da bondade presente em todo o tempo da boa mão do Senhor na sua vida. Ambas faziam parte de um propósito de Deus. Mas o cenário era totalmente adverso. Apesar da idade avançada, Isabel, ela se regozijava com o que Deus estava operando no seu ventre. Isabel até se recolheu por 5 meses, porque se você puder depois ler na sua casa o capítulo inteiro, porque eu tentei abreviar o tempo, diz que ela se escondeu em casa. A vizinhança dá trabalho, gente. Né? Sabe quando você quer muito uma coisa, aquela coisa acontece e tu não conta para ninguém? Assim foi com Isabel. Isabel, quando ela se viu grávida, ela se tranca em casa, ela não conta para ninguém, mas aí tem o anjo Gabriel, né? Porque o anjo Gabriel, aqui nesse capítulo 1 de Lucas, meus irmãos, o anjo estava assim, com a agenda cheia, entendeu? O anjo aparece para Zacarias, bota ele caladinho, fala para ninguém. O anjo aparece para Maria, fala, ó, ela tá grávida, não te contou não? Tá grávida, vai lá. Então assim, ela não falou nada para ninguém. Mas sabe o que eu aprendo aqui, querido? Quando Deus opera, a gente não consegue esconder o que Deus faz. Sabe por quê? Porque não é para ficar escondido. Quando a vontade de Deus, ela se manifesta, é para fazer o nome dele conhecido. Não vai dar para esconder, porque Deus se encarrega de dar voz ao que ele tem feito na nossa história. O anjo contou para Maria, porque não era para ficar escondido. Era para ser compartilhado, para que ela alimentasse a sua fé, entendendo que ela estava envolvida em um projeto muito maior do que aquilo que ela era capaz de compreender. Maria era uma jovem, querido. Nessa altura do campeonato aqui, talvez uns 14, ela era bem novinha. Mas o Senhor as tinha envolvido em um projeto muito maior. E nada do que ele faz vai ficar escondido. Porque quando ele cumpre o seu propósito nas nossas vidas, é para que o nome dele seja glorificado. Só que, infelizmente, né, nem sempre o nosso coração está ali, né? Alinhado. Quando a gente pede uma coisa e Deus faz diferente, a gente faz o quê? Pode ser sincero com você mesmo, gente. Você faz bico. Você fica chateado com Jesus. Porque você pediu um negócio e ele não fez. Só que a gente faz parte de uma geração que não tem paciência para esperar nada. Eu também faço parte da geração, gente. Só que eu estou esmurrando esse corpo, né? Para ver se ele cresce. A gente faz parte de uma geração que não sabe esperar nada. Quando a gente pede e Deus diz não, a gente fala assim, ah, também, então agora não vou mais pedir, porque vai que não é da vontade de Deus, né? Eu falo, não sei. A gente pede, não recebeu naquele momento, a gente já entende que não é da vontade de Deus. Quem foi que falou? Só que nem sempre o tempo está alinhado com a hora do nosso clamor. O fato da gente muitas vezes clamar para que Deus opere a sua vontade, para que Deus cumpra o seu propósito, e muitas vezes há aí um hiato de silêncio, não significa que isso não é da vontade de Deus. Significa que o Senhor está trabalhando em nós ao longo de um processo. Então, se você está pedindo algo para Deus, se você está pedindo que a vontade dele se cumpra na sua vida, se você tem clamado pelos propósitos de Deus na sua vida, e isso ainda não aconteceu, isso não significa que essa não seja a vontade de Deus. Talvez não seja o tempo do cumprimento da vontade de Deus. Sabe por quê? A gente, quando clama, a gente quer a resposta. A gente quer a cura. A gente quer a restauração do casamento. A gente quer a libertação de um filho. A gente quer que uma madre seja aberta. A gente quer a resposta, a gente quer a solução. Mas Deus, quando Ele ouve o nosso clamor, Ele não quer apenas responder à nossa oração. Ele também, como um pai, que Deus é pai, amém, queridos? Como um pai que tem prazer em atender a oração, o pedido de um filho, Deus também tem esse prazer. Só que esse prazer de responder a nossa oração, ele está ligado a um propósito maior. Porque a resposta da nossa oração não diz respeito somente a nós. Eu vou caminhar e vou trabalhar um pouco mais esse conceito. A resposta à nossa oração, ela não envolve apenas a nós mesmos, mas ela envolve toda uma estrutura que está ao nosso redor, para que as pessoas possam ver e crer que o Senhor, Ele é fiel e Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. E Deus tem um tempo estabelecido para isso. Anne, por que que não é o tempo do meu clamor? Eu não sei te responder. Mas eu sei que é um tempo perfeito, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E aí você pode se perguntar, então se é boa, se é perfeita, é agradável, por que eu sofro nesse processo? Porque essa perspectiva do bom, do perfeito, do agradável é dele, não é nossa. Muitas vezes para nós vai ser amargo, porque a gente não quer esperar, a gente não quer que esses processos sejam estendidos, mas Deus conhece a nossa necessidade, porque a nossa concepção de necessidade é só a resposta. Só que Deus conhece aquilo que nós realmente precisamos, que muitas vezes está lá dentro, a gente nem tem conhecimento disso. E enquanto Deus nos conduz, Ele nos aperfeiçoa. Enquanto Deus nos conduz nesse processo de nos levar para o nosso quarto, fechar a nossa porta, falar com o nosso Pai que nos vem em secreto, Ele está trabalhando na nossa estrutura. Deus não vai nos levar a lugares mais altos se não tivermos estrutura para lá estarmos. Quando houver o tempo oportuno da parte do Senhor, Ele é aquele que há de nos conduzir. O Senhor, Ele é aquele que vai garantir, porque Ele zela pelo cumprimento da sua vontade. E aí a gente vai falar assim, ah, poxa, mas então é difícil, né? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente entrega para Ele o volante. E aí é ruim quando a gente sai do controle. É ruim quando a gente não tem mais a garantia das coisas. Porque a gente quer certezas. E a única certeza que nós temos é que aquele que em nós começou uma boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. O nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha em fidelidade. O Senhor, Ele é fiel. E Ele nos convida o quê? Aquele que quer vir após mim, negue-se. E eu não sei você, mas me negar é difícil pra caramba. A minha vontade é muito cheia de vontade, gente. A minha vontade é muito cheia de vontade. Eu não sei como é que é contigo, mas comigo a briga é boa aqui dentro. Só que aí a gente aprende que não é na minha força, não é na minha vontade, não é no meu tempo. E quando a gente entrega a nossa história para Jesus, Ele começa a mudar, Ele começa a mexer. E a gente é que convida, tá? Fica tranquilo, Jesus não vai fazer nada à força na sua vida. Não é o perfil do nosso mestre. Jesus trabalha assim, ó, eis que estou à porta aí. Gente, é um lorde, né, não? É muito gentleman. Jesus não enfia pé na porta de ninguém. Ah, Jesus vai me obrigar a fazer, vai te obrigar a fazer nada, querido, fica tranquilo. Ele vai fazer se você deixar e convidar Ele para dentro da sua casa. Começa assim. Mas quando a gente entrega, nesse processo da gente se esvaziar, nesse processo da gente confiar, nesse processo da gente se alegrar com o tempo que nós estamos vivendo. E eu não estou falando que é bancar o maluco, não. Quando eu falo de se alegrar, eu estou falando de contentamento. De entender que nós estamos inseridos em um processo do cumprimento da vontade de Deus. Se você tem aguardado, tem gerado algo em Deus, seja contente com o que Deus tem te concebido hoje. Seja contente com a porção desse tempo. Quantas vezes a gente se debate porque não é o tempo que nós queríamos estar vivendo. Ai, porque eu acho, Ana, que eu tinha que estar em outra fase da minha vida. A gente sempre acha que tem que estar em outro lugar. Quando, na verdade, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Ainda que este momento, deste centro, dessa vontade para esse tempo, esse momento da sua vida, não seja o que você gostaria. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, seja contente porque você tem Ele com você. Seja contente porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Seja contente porque até aqui Ele tem te sustentado. Seja contente porque até aqui Ele tem te dado estratégias para que você passe por esse processo. Nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe com esse contentamento, com esse entendimento de que as nossas vidas fazem parte de um processo muito maior, um processo que está muito além da nossa capacidade de compreender. Você quer a resposta, você quer o favor, você quer que Deus visite a sua história, mas a sua história faz parte de um processo muito maior, de um projeto, de um plano que está muito além daquilo que a gente é capaz de alcançar. Glorificar a Deus é o primeiro objetivo de Deus quando Ele manifesta a sua vontade, quando Ele realiza os seus propósitos. O segundo objetivo é trabalhar na vida daqueles por meio de quem o propósito se desenvolve. Deus quer te abençoar, mas Deus quer trabalhar em você ao longo desse processo. Deus quer trabalhar na sua vida. Ambas estavam vivendo o centro da vontade de Deus. Um momento de espera. E uma foi apoio para a outra. Uma foi apoio enquanto a outra gerava a vontade de Deus. Cara, eu acho isso muito lindo. Uma foi suporte para a outra, enquanto elas geravam a vontade de Deus. As duas estavam gerando a vontade do Senhor para as suas vidas. E como que nós precisamos desses encontros na nossa vida? Como que nós precisamos de pessoas que, enquanto estão gerando a vontade de Deus para a sua vida, se disponibilizem a ser suporte para outros? Porque a vontade de Deus, ela não está restrita a você, como eu falei já inúmeras vezes. É em você e através de você. Você crê que você está gerando algo da vontade de Deus? Pois é, pode olhar para o lado aí. Olha quantas pessoas estão gerando algo da vontade de Deus. E esse encontro aqui, gente, foi um encontro do Senhor, porque uma foi resposta de oração para outra. Uma foi resposta para outra. Maria era uma moça jovem. Maria tinha força, tinha vitalidade da juventude. Mas, ao mesmo tempo, Maria precisava de uma mulher madura ao lado dela. De uma mulher que fosse experimentada na fidelidade a Deus. De uma mulher que conhecia, que era experimentada num relacionamento com Deus. E uma fidelidade que não é uma fidelidade temporal. Isabel não foi fiel a Deus porque estava tudo bem. Não, Isabel foi fiel a Deus provavelmente sendo apontada como alguém que não tinha a bênção do Senhor sobre a sua vida. E Isabel, uma mulher madura, experimentada, que conhecia Deus, que tinha experiências para compartilhar com Deus, precisando de uma ajuda. Gente, porque fala sério, uma mulher de idade avançada com a criança no ventre, dá trabalho. Tudo que ela precisava era o quê? Era de um bracinho novo para passar uma vassoura na casa, entendeu? Lavar a louça, dar um jeitinho no banheiro, né? Então, assim, uma era suporte para a outra. E Deus as une em meio às suas próprias necessidades. Uma precisava de apoio para a outra. E esse encontro delas, ele ativa, sabe? Ele ativa fé, ele ativa esperança. E uma, o que está depositado em uma, reage ao que está depositado na outra. Deus entrelaça as nossas vidas desta maneira. Porque cada uma estava vivendo o seu tempo da vontade de Deus, mas as duas faziam parte de um mesmo propósito da vontade de Deus. E aí eu fiz a pergunta para mim que eu vou compartilhar com vocês. Aonde nós temos buscado suporte para nos ajudar a gerar a vontade do Senhor nas nossas vidas? Aonde nós temos buscado suporte? Aonde nós temos buscado nos fortalecer? Percebam aqui, porque o anjo, ele dá uma dica. Gabriel estava agitado naquele dia. Ele dá uma dica para Maria. Olha, aquela que diziam ser estéril já é grávida de 5 meses. O anjo não mandou Maria para a casa de Isabel, mandou? Gente, vocês leram o mesmo texto que eu. O anjo mandou Maria lá para a casa de Isabel? Mas ele deu uma dica para ela, não deu não? Hashtag, deu uma dica para ela. Falei assim, não quero te falar, não deu não, Maria, mas tua prima está grávida. Fica aqui, só falei o que eu tinha que falar, vou me retirar agora. Do tipo assim, Maria, vai buscar suporte em quem tem algo para te acrescentar, para te ajudar a passar por esse processo. Como nós precisamos nos disponibilizarmos em ser suporte para as pessoas, porque vários aqui estão no meio de um processo de dar à luz a um propósito de Deus, de dar à luz ao cumprimento da vontade do Senhor. E quantos, quando não estão em crise, quando não estão passando por uma dificuldade, por uma adversidade, se isolam? Ah, também não vou não. Ah, tô cansada que essa barriga tá pesada pra caramba, Jesus não tá vendo esse negócio, demorou pra caramba pra me dar esse filho aqui agora, imagino que eu vou pra igreja, vou servir nada. Reclama. Quantos, ao invés de se prontificarem para ser suporte para outros e para outras, fazem movimento inverso, se excluem. E nesse movimento de entrega, de uma para outra, porque diz que Maria ficou ali 3 meses, viu, gente? Foi embora agora, não. Se ela chegou lá, estava com quase 6, ou seja, ela saiu de lá com João Batista quase nascendo. Ficou lá, a gestação, né? Do 6º mês em diante, ela ficou lá ajudando Isabel. Se disponibilizando, enfrentando todas as dificuldades, porque uma menina jovem, naquela época grávida, ela não era nem casada, gente. Ela estava prometida em casamento. ficar circulando com uma barriguinha, não, saliente de fora para todo mundo ver, ela corria risco de vida. Ela podia ser apedrejada por adultério. Porque quando falava-se que ela estava noiva, o noivado naquele tempo era um contrato. O pai assinava um contrato, fazia um compromisso com aquela família. E como que aquele pai vira para aquele noivo e fala que a menina está grávida? E ela andando, que ela foi lá. Para Isabel, constrangimento, trancada dentro de casa, grávida. Por exemplo, os vizinhos poderiam falar assim, olha lá, está aqui há tanto tempo, gente. Por que Deus não mandou essa criança logo antes? Fez essa moça chorar tanto tempo, né? Aí, ó. Agora você vê velha, já não tem nem mais saúde para isso, vai ficar parindo criança agora nessa altura do campeonato. Mas nada disso foi impedimento. E quantas desculpas a gente inventa para não servir? Para não se doar? Para não estender a mão? Ah, mas eu estou num processo muito difícil de Deus, Ana. É mesmo, é? Bem-vindo ao clube. Só para te contar que tu não é o único. Fica chateado, não. Fica chateada, não. Tu não é o único, cara. Tamo junto. Quantos não estão enfrentando tempos dificílimos no centro da vontade de Deus? Obedecendo à vontade de Deus. Porque o fato de estarmos em tempo favorável não significa que você está no centro da vontade de Deus, não, tá? Muito pelo contrário. Se está muito tranquilo aí, abre teu olho. Já escutou aquele ditado que diz que ninguém taca pedra em árvore que dá fruto? Não é provérbio não, mas tem maior cara, não tem, gente? Algumas pessoas falam assim, gente, isso aqui não é provérbio não, mas combina. Porque faz parte da sabedoria comum. Então, assim, se está passando por dificuldade, cara, pede para Deus te mostrar alguém que você possa servir. Alguma coisa que você possa fazer. Alguém que você possa estender uma mão. Alguém que você possa, às vezes, vai lá passar uma vassoura na casa de fulano. Ah, vou passar uma vassoura? Qual o problema? É ajuda. Quando a pessoa está precisando de ajuda, toda ajuda é bem-vinda, querida. Mas pede para o Senhor te mostrar, porque Ele vai te mostrar. Como eu falei, Ele não vai invadir a tua agenda. Mas se você quiser, fala, Senhor, eu quero te servir. Me ajuda a te servir. E o Senhor, Ele é aquele que vai te conduzir. Então, uma foi suporte para a outra. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa entender as dicas que o Senhor, ou quem sabe até um anjo disfarçado de algum amigo teu, tá te dando e você está fingindo que não é contigo. Dicas para que você possa se fortalecer. Quando nós estamos gerando a vontade de Deus, que nós precisamos nos aproximarmos de pessoas de Deus, amém? Pessoas que tenham algo para nos acrescentar. Pessoas que possam fortalecer a nossa fé. Pessoas que possam alimentar a nossa esperança. Pessoas que são experimentadas no relacionamento com Deus, para que elas possam ser instrumentos do Senhor na nossa vida. Deus quer te abençoar, mas Deus quer fazer de você, nesse tempo, um instrumento de bênção também para a vida de outras pessoas. E o último objetivo que eu destaco aqui, esse relógio aqui corre mais rápido da Tijuca, gente. Olha só. Glorificar o nome dele, trabalhar na vida daqueles, né, através dos quais a vontade de Deus toma forma e abençoar vidas, querido. Deus, todo o propósito de Deus, ele está inserido em amor. Deus, ele é amor. Deus não tem amor, amém? Deus, ele é amor. Deus, tudo aquilo que Deus faz, ele faz por amor. Deus prepara Isabel para acolher Maria. Deus prepara Maria para ser suporte para Isabel. Ele escreve esse roteiro, essa história, e ele nos conduz, né, por essa trajetória. Mas o objetivo de Deus em toda essa trajetória era abençoar o seu povo. Quando Deus tem um propósito, Deus cumpre algo que Ele prometeu na sua vida, o objetivo do Senhor é abençoar o seu povo. Porque o seu testemunho, ele alimenta a fé. O seu testemunho, ele vai fortalecer a fé de outros para que eles também venham a perseverar, a crescer em relacionamento com Deus e testemunhar da bondade, da fidelidade, da intervenção sobrenatural do nosso Senhor. Deus nunca quis o distanciamento do seu povo. Tanto João, né, como Jesus, quando as crianças nascem, eles tinham um objetivo de Deus. Um tinha o objetivo de preparar o caminho do Senhor. E o outro tinha o objetivo de ser o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Aquele que veio para nos dar vida, e vida com abundância. Aquele que nasceu de uma virgem. Aquele que cumpriu integralmente o propósito do Senhor. Porque até então esse propósito, essa liberdade não estava acessível. Nós estávamos impedidos por conta do nosso pecado. Mas o Senhor Jesus, ele se fez caminho. Ele nos deu vida e ele nos reconciliou com Deus Pai. E assim, por um amor tão grande, o Verbo encarnou e o Verbo habitou entre nós. Eu acho muito interessante porque quando diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, né? Perdão, verso 15 e 17 do mesmo capítulo 1, diz assim, o anjo, quando aparece para Zacarias, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre materno, ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhorio no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Deus, ele manifesta, né, essa gestação, ele intervém nesse clamor com um objetivo, sim, porque diz um anjo que eles se alegrariam, Isabel e Zacarias se alegrariam, mas diz que muitos se alegrariam com ele. Você, eu, quando nós vivemos o cumprimento da vontade do Senhor, quando nós nos submetemos aos propósitos de Deus, nós nos alegramos, mas não apenas nós, muitos se alegrarão conosco, muitos testemunharão da bondade, da fidelidade de Deus, porque quando Deus, ele revela algo, quando Deus cumpre a sua palavra, não é apenas para você, é para você e para através de você, para que você possa declarar publicamente, testemunhando que grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. Muitas vezes os processos se alongam, mas eles se alongam na nossa perspectiva, porque ele está muito bem ajustado nos propósitos estabelecidos pelo nosso Senhor. Maria queria ter uma vida normal. Maria nunca imaginou que ela seria aquela na qual Deus cumpriria aquilo que foi profetizado anos e anos e anos antes. Isabel queria ser mãe, mas ela nunca imaginou que seria ela que daria à luz aquele que prepararia o caminho do Senhor. Nem sempre os propósitos do nosso coração, eles estão alinhados com o propósito de Deus. Mas quando nós desejamos viver no centro da vontade do Senhor, o Senhor, ele nos conduz em contentamento, o Senhor vai aquietando a nossa alma, o Senhor vai abrandando, né, as nossas ansiedades, o Senhor vai nos conduzindo em bom tempo, porque a vontade dele, ela tem um tempo para as nossas vidas. E quando essa vontade, ela se revela, ela é uma vontade que ela é cumprida de forma intencional. Ela é uma vontade que revela o Pai, revela o amor, revela o cuidado, revela a fidelidade, revela, Deus, esse processo de suprimento ao longo de toda uma trajetória. A gente não tem esse entendimento. Você pode ter sonhos no seu coração que foram plantados por Deus. E uma gestação, ela não é, ao longo de todo o seu período, algo confortável. Quem aqui já foi mãe, quem aqui já, né, já participou de perto de uma gestação, sabe que ela tem as suas fases, ela tem os seus períodos. Muitas vezes são períodos que são incômodos, não consegue dormir direito, não consegue comer direito, são momentos que confrontam até a nossa natureza, porque você está numa condição especial. E nós, enquanto estamos gerando a vontade de Deus para as nossas vidas, nós muitas vezes seremos submetidos a períodos de desconforto. Por que desconforto? Porque não é o que o seu corpo gostaria.
Não é o que você escolheria estar vivendo. Não é o tempo que você entende como um tempo favorável. E muitas vezes esse propósito vai se cumprir num tempo que aos seus olhos não é o tempo mais indicado. Mas é o tempo estabelecido pelo nosso Deus. E é um tempo que vai comunicar a soberania do Senhor. E não diz respeito somente a você. É para você se alegrar, sim. Mas é para que outros também se alegrem junto com você. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você não se dispersasse. Eu já estou caminhando aqui para o fim, porque eu estou de olho naquele relógio. Mas eu creio que o Senhor, nessa noite, trouxe pessoas aqui que estão nesse processo de gestação. Você não está grávido naturalmente, Mas você está gerando uma palavra do Senhor na sua vida. Você está gerando um propósito do Senhor na sua vida. E só você sabe o que você tem enfrentado para levar essa gestação adiante. Quem sabe você já não ouviu, não de um médico, mas de alguém falar assim, para de gerar isso. Interrompa essa gestação aí. Isso aí tem tudo para dar errado. Ah, mas nossa, não, é muito confuso isso aí, você está sofrendo tanto. Nossa, mas é tanta lágrima, Deus não pode estar num negócio desse. Mas eu creio que o Espírito do Senhor te trouxe aqui nessa noite para fortalecer a tua fé. Bem-aventurada aquela que creu. Bem-aventurada aquela que creu. Porque para o nosso Senhor não há impossíveis, querido. A vontade de Deus, nem sempre ela vai passar por aquilo que é natural e esperado. E nós, para viver essa vontade, nós vamos precisar do suprimento do Espírito. Porque é Ele quem vai nos dar o alimento. É Ele quem vai dar a força. É Ele quem vai dar essa injeção de fé. Para que a gente possa continuar caminhando até que Ele cumpra toda a sua vontade na nossa vida. Enquanto você está gerando essa vontade, você pode ser um instrumento também na vida de outros que estão gerando essa vontade. E eu quero orar com você. Foi com você? O Espírito do Senhor falou com você nessa noite? Sai do seu lugar. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Fica preso aí no seu lugar, não. Não deixa a cadeira ser mais forte do que o seu desejo de nessa noite se dobrar diante da presença do seu Senhor, porque se esse sonho foi algo que Ele plantou na sua vida, Ele vai te conduzir por ele. Não tenta buscar no que é natural motivos ou seguranças, porque o natural não tem isso para te oferecer. Se foi Ele que deu, é com Ele, é olhando para Ele, é na dependência dEle. O natural não vai sustentar o que Deus plantou no seu coração. Mas Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender nem para voltar atrás. Ele se encarrega de te conduzir. A única coisa que nós precisamos é não perdermos Ele de vista. É não desistir. É não abrir mão. Não desista daquilo que Deus plantou no seu coração. Se essa é a vontade do Senhor para a sua vida, Ele não precisa de cenários favoráveis. O Senhor não precisa de circunstância nenhuma para trazer nada à existência. Ele faz do nada. Ele cria a partir do nada. Ele tem poder para fazer isso. Creia somente no Senhor. Seja fortalecido por essa palavra. Pode estar sendo desconfortável. Pode estar sendo um tempo difícil. Mas não existe lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. O Senhor não está atrasado na sua história. O Senhor não está atrasado. O seu tempo não passou. O seu tempo não passou. existe um tempo oportuno da vontade dele. E nesse tempo oportuno ele faz perfeito. E no final de tudo isso, o saldo é glória, honra e louvor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós somos gratos pela tua presença na nossa vida. Nós somos gratos porque o Senhor não nos deixa só. Nós somos gratos porque o teu Espírito, Deus, habita em nós e testifica do Senhor. Nós somos gratos, Pai, porque a tua palavra nos ensina, nos guia, nos orienta. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor, Deus, nos alimenta em fé e em esperança. Senhor, nos ajuda, Senhor, cada um que está aqui, cada um que está no seu lugar, o Senhor sabe da nossa vida. O Senhor sabe do teu tempo, do teu projeto. O Senhor sabe das lágrimas que têm sido derramadas. O Senhor sabe daquilo que temos apresentado em clamor diante do teu altar, te pedindo, Senhor. Muitas vezes apressa-te, Jesus. Muitas vezes te pedindo apressa-te, Senhor, porque parece que a gente não vai aguentar. Parece que o fardo é maior do que as nossas forças, Senhor, mas o Senhor nos relembra que o teu fardo é suave, que o teu jugo ele é leve. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite, Pai, as lágrimas sejam enxugadas, os corações sejam confortados na certeza de que o Senhor está no controle da nossa história, de que o Senhor está no comando da nossa vida, Pai, e que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Deus, em nome de Jesus, visita cada história aqui no teu altar. Cada um, Senhor, que está aos teus pés nessa noite, Jesus, te pedindo, Senhor, cumpra-se em mim em acordo com aquilo que está no teu coração, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a estarmos contentes com o tempo da nossa história. Senhor, ainda que não seja o que nós gostaríamos, Pai, nos visita com esse contentamento. Deus, em nome de Jesus, nem sempre, Pai, o centro da tua vontade é o lugar mais confortável. Muitas vezes é um lugar de desconforto. Muitas vezes é um lugar de lágrimas enquanto aguardamos o tempo da tua manifestação. Mas independente de ser confortável ou não, é o melhor lugar para se estar. Ajuda-nos, Espírito de Deus, a não abrirmos mão, a não desistirmos. Senhor, ajuda-nos a não sermos dispersos por tantas vozes, Senhor. Cumpra-se em nós a tua vontade. Cumpra-se em nós a tua vontade. Que nós possamos declarar com os nossos lábios e com o nosso coração, assim como Maria declarou: minha alma engrandece ao meu Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque com poder tem feito grandes coisas, e com as suas misericórdias tem demonstrado o seu amor. Ah, Senhor, visita-nos nessa noite. Renova-nos na fé. Renova-nos na esperança. Renova-nos, Espírito de Deus, na expectativa que o nosso coração cansado nessa noite possa ser renovado, reanimado, com expectativas, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus. Senhor, visita-nos, que a tua vontade se cumpra na nossa vida, no nosso meio, Deus, e que o Senhor seja conhecido na nossa história, que a nossa vida, que os teus propósitos, que as tuas promessas, que cada palavra que o Senhor um dia liberou sobre nós, venha florescer no tempo oportuno. E que isso tudo, Jesus, redunde em glória para o teu nome. Redunde em honra para o teu nome, porque convém, Pai, que o Senhor cresça. Convém que o teu nome seja conhecido e que a gente diminua, para a glória, para a honra e para o louvor do nome de Jesus.